Como é habitual e como sabem os senhores deputados e as senhoras deputadas, a audição dos peticionários que para hoje foram convocados. E vou aproveitar para saudar desde já, porque tenho indicação que já nos estão a acompanhar, os peticionários da petição número 199, concurso de mobilidade interna, que será representada esta petição pelos membros peticionantes da mesma, os peticionários Gisela Luísa Vasconcelos de Almeida, Lígia Violas, Paulo Fazenda, Sílvia Marlene Carneiro da Silva. Só vou dar nota do regulamento para esta audição, que caberá à entidade visitante, logo aos peticionários, uma intervenção de 10 minutos, seguindo-se cada grupo parlamentar, com 3 minutos cada. A entidade visitante tem, no final, 10 minutos, e a indicação que tenho é que serão repartidos os primeiros 10 minutos entre dois peticionários, que eu vou chamar, e os últimos 10 minutos para a conclusão por outros dois peticionários também. De maneira que sejam bem-vindos os peticionários da petição 199, os peticionários Gisela Luísa, Vasconcelos de Almeida e Lígia Violas. Estão-nos a acompanhar, estão-nos a ouvir?
Sim, sim, boa tarde.
Muito bem, a partir do momento que entender, e para nós podermos cronometrar o respectivo tempo, são 10 minutos, obviamente que não cortamos a palavra se ela se prolongar um pouco, e apenas um pouco, para além dos 10 minutos, e se desejarem concluir também antes, naturalmente fica a cargo dessa responsabilidade dos peticionários. De maneira que eu dava desde já, sei que o tempo inicial de 10 minutos é repartido pela senhora peticionária Gisela Luísa e por Lígia Violas, é assim? Portanto, a partir do momento em que entender, a palavra é dos peticionários, sejam bem-vindos.
Boa tarde a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Dr. Firmino Marques, digníssimos deputados dos diferentes grupos parlamentares, senhoras e senhores, queremos antes de mais cumprimentar-vos e agradecer desde já a vossa atenção e a oportunidade de estarmos presentes nesta comissão a dar voz a 9 mil signatários para quem o tema hoje aqui em discussão é perentório e decisivo para a definição do que serão os seus próximos 4 anos de vida profissional e familiar. Permitam-nos, antes de mais, contextualizar a origem desta petição. A 7 de agosto do ano transato, o Ministério da Educação divulgou, através de uma nota enviada à Comunicação Social, que apenas seriam disponibilizados horários completos no concurso de mobilidade interna de 2021. Perante a notícia, redigimos uma exposição dirigida aos diferentes grupos parlamentares e a várias organizações sindicais de professores a manifestar a nossa indignação por tal intenção. Posteriormente, a exposição escrita deu lugar a uma petição pública, que em pouco tempo reuniu mais de 9 mil assinaturas e que foi admitida por esta comissão parlamentar na sua reunião de 2 de março do corrente ano. Esta petição não deve ser encarada como um capricho, mas sim como um ato de seriedade que visa apelar à dignificação da atividade docente, à exigência de respeito pela graduação profissional, pela vida pessoal e familiar dos professores e pelas escolas. Porque não tenhamos ilusões. O facto de ter sido assim anunciado, desta vez com um ano de antecedência, o procedimento a adotar no próximo concurso de mobilidade interna não o torna inofensivo ou menos grave. Cabe-nos hoje, por meio do direito de petição, denunciar assim um erro e solicitar a Vossas Excelências uma intervenção legislativa que ponha fim à intenção do Governo, expressa no aviso de abertura dos concursos, de disponibilizar apenas horários completos no concurso de mobilidade interna que se avizinha. Não o fazemos de ânimo leve. Temos bem consciência do que já foi feito até aqui. E, nesse sentido, saudamos e louvamos os projetos de resolução apresentados pelo PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PP e PAN para o problema que aqui nos traz. Contudo, a experiência passada e as declarações mais recentes do Sr. Ministro da Educação não nos criam ilusões sobre a possibilidade de o Governo aceitar ou acolher as vossas recomendações nesta matéria, mesmo quando elas são claramente justificadas e fundamentadas ou as recomendações feitas por outras entidades dos mais variados quadrantes. O Governo mostrou total indiferença e manteve a decisão de levar a cabo o procedimento anunciado em agosto passado, alicerçada numa interpretação que consideramos abusiva do Acordo do Tribunal Central Administrativo do Sul sobre o assunto. Ora, o acordo recomenda que se deve adotar a solução que melhor sirva ao sistema educativo, assente numa adequada gestão de recursos humanos, docentes e na utilização de dinheiros públicos. No entanto, o Governo, sem apresentar quaisquer factos, dados ou argumentos que o demonstrem e fundamentem, simplesmente comunicou que a solução que melhor serve o sistema educativo é a opção de apenas disponibilizar os horários completos. Pelo contrário, do balanço comparativo entre 2017, o único ano em que este procedimento foi adotado, e 2018, ano em que o procedimento foi corrigido por iniciativa parlamentar conjunta do PCP-PEV, Bloco de Esquerda PSD e CDS-PP, constata-se que as condições recomendadas no acórdão, a adequada gestão de recursos humanos docentes e a adequada utilização de dinheiros públicos, foram asseguradas em 2018 com a vinda a concurso de todos os horários completos e incompletos. Como tal, esta foi a solução que melhor serviu ao sistema educativo. Se não vejamos, em 2017 houve um acréscimo da contratação, mais 1.753 contratações e, consequentemente, da despesa, comparativamente a 2018. Em 2017, apenas estavam colocados no início do ano escolar cerca de 14.500 professores. Isso porque a DGAI sonegou 6.027 horários incompletos, retardando o seu preenchimento, ao passo que em 2018 estavam colocados 19.800 docentes. Em 2017, gerou-se um clima de instabilidade, insatisfação e contestação durante todo o ano escolar, devido ao desrespeito pela graduação profissional, ao aumento significativo da distância casa-escola em dezenas e centenas de quilómetros, prejudicando a atividade de milhares de docentes, as suas vidas profissionais e familiares e o normal funcionamento das escolas. Estas consequências foram, aliás, relembradas e denunciadas pelo presidente da ANDAEP, Filipe Lima, pela FNE, pela FENPROF e pelo diretor do agrupamento de escolas e autor do blog de educação, Arlindo Ferreira, nas reações que tiveram à nota à comunicação social emitida pelo Governo a 7 de agosto, e que passo a citar. Declaração de Filinto Lima à TV 24, no dia 10 de agosto de 2020. Às escolas, o que lhes interessa é que os professores, quer dos quadros, quer dos professores contratados, cheguem a tempo e horas, isto é, no início de setembro, se possível, até antes. O prejuízo que poderá haver do facto de só serem considerados horários completos, é a situação do professor ficar a muitos quilómetros de distância de casa, ao contrário do que tem sido tradição. Porque o professor, quando pede mobilidade interna ou concorre a esse concurso, é para de facto ficar perto de casa e não ficar muito longe. Fim de citação. Na mesma peça da TVI 24, João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, declarou o seguinte: é profundamente injusto fazer uma legislação que faz com que professores com mais tempo de serviço, com maior graduação profissional, venham a ser colocados no desenvolvimento do concurso em situações piores do que outros colegas com menor graduação profissional. O interesse público é sempre salvaguardado, quer os horários incompletos sejam colocados no primeiro momento de colocação de professores ou apenas nas reservas de recrutamento subsequentes. Aquilo que nós queremos é que haja justiça. Fim de citação. Por sua vez, no comunicado do Secretariado Nacional da FENPROF, pode ler-se: a FENPROF reitera a sua posição, reforçada que foi pela decisão da Assembleia da República e promulgada pelo Presidente da República, de garantir a justa possibilidade de os docentes dos quadros serem colocados em horários letivos incompletos, mantendo, contudo, como determina a norma geral para toda a administração pública, o horário semanal de 35 horas. Fim de citação. Mais recentemente, a 6 de janeiro de 2021, Arlindo Ferreira, no seu blog, conhecido pelo tratamento de dados e informação sobre concursos de professores e temas de educação, elencou as seguintes consequências resultantes da medida anunciada pelo Governo: a sobra de pequenos horários de 2, 4 ou 8 horas provenientes da colocação dos docentes.
Estou. Pedia à senhora peticionária. Gisela Luís, se nos está a acompanhar, nós não estamos a ter o som. Estamos com a imagem fixa. Estamos a ouvir. Eu parei o tempo, entretanto, pode continuar. Okay. Está com 6 minutos e 38, só para lembrar, está bem? Okay. Tenha à vontade, pode usar a palavra.
Obrigada. O total de respeito pela graduação profissional, uma vez que os candidatos mais graduados e com o mesmo vínculo não terão acesso aos horários incompletos, verificando-se também um tratamento desigual, uma vez que não são dadas as mesmas oportunidades de escolha aos candidatos mais graduados. A tudo isto, acresce referir que a fixação dos horários incompletos é dinâmica, razão pela qual imensos docentes colocados no concurso de mobilidade interna de 2018, num horário com essa classificação, no momento em que se apresentaram no agrupamento ou escola de provimento, o horário já tinha passado a completo, resultado da validação de mais horas. Importa ainda refletir, nos grupos disciplinares para os quais um dado agrupamento ou escola não consegue atribuir um horário de 22 horas e que é uma realidade que se observa frequentemente em contextos escolares de menor dimensão, como os localizados no interior do país, onde a falta de uma rede de transportes, a falta de estruturas de apoio às disciplinas e a falta de alternativas formativas, culturais ou desportivas na região, torna as ofertas das escolas nesse âmbito absolutamente fulcrais. Ora, atualmente os diretores desses agrupamentos ou escolas não necessitam de recorrer à contratação para garantir o funcionamento destas ofertas, graças à componente letiva incompleta de professores aí providos. Assim, tudo leva a crer que o encaminhamento dos horários incompletos para a contratação, tanto em zonas rurais como em zonas urbanas, levantará sérios constrangimentos à garantia de lecionação das disciplinas e dos apoios a vários alunos de múltiplas escolas. Isto porque o vencimento oferecido para horários tão reduzidos não compensa os custos de arrendamento e de deslocação. Já agora, se um docente contratado pode ver editado o seu horário em 7 horas, por que não um docente de quadro ver colocado um horário de 15 horas? Uma vez que tem que cumprir as 35 horas semanais. E as aulas de apoio não são importantes? Todos estes argumentos, e os aqui expostos hoje, foram trazidos já e apresentados aos vários grupos parlamentares no início de setembro de 2020 por representantes do grupo de docentes lesados a 25 de agosto. Passo agora a palavra à professora Lígia Violas, uma das docentes lesadas de 2017. Muito obrigada pela atenção dispensada.
Obrigado. Lembro só que tem cerca de 1 minuto e meio. Ok? Tenha a bondade. Senhora Peticionária Ligia Viola, está a nos ouvir? Estou? Ficamos sem a comunicação com os peticionários. Senhora Peticionária Gisela Luísa, está-nos a acompanhar ainda?
Sim, estou. Eu posso terminar.
Não
Sim, eu
conseguimos, é
posso.
que a senhora Peticionária Ligia Violas entre em comunicação.
Se não houver problema, eu posso terminar, não há, ou esperar
Exatamente,
mais um
então
pouco
tem.
para
Eu
ser
estou a
presidente.
controlar daqui o tempo.
Posso então
Tem cerca
terminar?
de 2 minutos, então.
Sim, é
Tenha a
muito
bondade,
rápido.
então. Tenha a bondade.
Obrigada, senhor presidente. Se recuarmos para tudo o que aconteceu em 2017 e 2018, do que significou para tantos de nós a votação da Lei 17, no dia 6 de abril de 2018, do sobressalto criado pelo pedido de fiscalização sucessiva dessa lei ao Tribunal Constitucional, que se mostrou inócuo, do que foi o regresso deste grupo a esta Assembleia em março de 2019, alertando para a caducidade da Lei 17 e para a necessidade de se proceder à alteração da redação que consta do Decreto-Lei 132/2012, para deixar claro, de uma vez por todas, que no âmbito do concurso de mobilidade interna terão de ser considerados todos os horários completos e incompletos recolhidos pela DGAI, mediante proposta do órgão de direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, pois essa distinção de horários não faz sentido para professores do quadro, que cumprem sempre um horário semanal de 35 horas. E do agradecimento e acolhimento com que esse alerta foi recebido, torna-se difícil de compreender e muito menos a explicar o porquê de estarmos aqui de novo, escudados desta vez num pedido feito por 9 mil pessoas atentas e preocupadas, que apenas querem, após 20 ou 30 anos de carreira, esquecer o ano dramático de 2017. Sentir-se tranquilas por saber que vão ter a estabilidade que a sua graduação lhes permite finalmente atingir e que vão ser mais uma vez obrigadas a ter-se deslocar absurdamente, ou pior, a desenraizar-se a si e às suas famílias para compreender, para cumprir a atividade docente. Em todo caso, mais do que as explicações, o que verdadeiramente apelamos aqui é para a resolução do problema. Isso é algo que está naturalmente vedado a nós, enquanto cidadãos, mas ao alcance de vossas excelências, legitimamente eleitos e com voz ativa e respeitada em matérias de educação nos grupos parlamentares a que pertencem. Em 2018, coube aos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PS, PSD e CDS a audácia de fazer o inusitado partindo de uma mesma ação da sociedade civil, com tudo o que de positivo isso trouxe para a tranquilidade das escolas, para a nossa vida profissional e familiar e para a confiança dos cidadãos nos deputados que escolhem para lhes dar ação e voz política. Porque não foi esquecido, em 2028 somos 9 mil, entre os aqui presentes e todos os que assistem a esta interpelação, a apelar diretamente à vossa intervenção. Bem-ajam.
Muito obrigado. Respondeu ao tempo que tinha para apresentar as vossas razões. Está concluída a entrada e a apresentação da entidade visitante, logo que nos traz esta audição. Eu dava agora a palavra, lembrando que tem 3 minutos, representante, neste caso a representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sílvia Torres, que nos acompanha por via digital. Tenha a bondade. Sra. Deputada Sílvia Torres, estamos a vê-la.
E ouvir?
E ouvir também, e ouvir.
Muito boa tarde então, Sr. Presidente.
Tarde. Tenha a bondade de 3 minutos então a partir do momento que entenda, tá?
Muito bem, muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a Sílvia Silva, primeira peticionária, em seu nome cumprimentar todos os que assinaram esta petição. Agradecer-lhes o facto de terem feito esta exposição, pois torna-se importante trocar opiniões para que possamos pensar nos processos de forma consciente e responsável, visitando e revisitando papéis e responsabilidades. Antes de ir ao assunto central desta petição, gostaria de poder, porque é elementar justiça, lembrar que os últimos anos ao nível da educação ficaram marcados pela implementação de uma série de medidas que é reveladora dos avanços e da importância concedida à valorização da carreira docente. Se por um lado é justo não esquecermos os esforços que têm sido feitos pela valorização da carreira docente, por outro também é justo reconhecer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenha perfeita consciência que há uma série de desafios que diariamente precisam de ser superados. É da consciência da realidade e da necessidade de adotar a solução que melhor sirva ao sistema educativo, assente numa adequada gestão dos recursos humanos docentes e na boa utilização de dinheiros públicos, que resultam as decisões por vezes difíceis do Ministério da Educação. No caso em concreto, o assunto em apreço resulta também de uma leitura clara do Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul. A publicação deste acórdão aconteceu em meados de abril de 2020 e veio legitimar o entendimento já tido no passado quanto à opção de disponibilização apenas de horários completos no âmbito da mobilidade interna. Ainda assim, o Ministério da Educação decidiu no ano letivo 2021 manter a prática seguida nos últimos anos, tendo em consideração o facto de o referido acórdão ter sido proferido em data posterior à publicação do aviso de abertura do concurso. Esta decisão, tomada de forma consciente, visou a garantia da manutenção da tranquilidade e estabilidade no decurso dos procedimentos de encerramento do ano letivo. Assentam ainda nas expectativas dos docentes e na conclusão do ciclo de 4 anos decorrente da abertura do último concurso interno. Ficou assim adiada para o concurso de mobilidade interna a ser lançado em 2021 a aplicação da medida resultante do referido acórdão. É importante ter presente que o acórdão em causa veio ainda esclarecer que as regras aplicadas ao concurso interno antecipado de 2018-2019, que aqui já foi referido, decorrem de uma apreciação parlamentar e restringiam-se apenas àquele concurso em concreto. Perante o exposto, parece-nos íntegro concluir que não houve desrespeito pelos imperativos de justiça e de boa-fé que devem orientar toda a atividade administrativa. Nunca é demais afirmar que a valorização dos profissionais que trabalham nas escolas e, em particular, a criação de condições para a estabilidade da função docente assumem para o Partido Socialista um papel insubstituível na promoção da escola pública. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista reafirma, assim, a sua convicção de que o Ministério da Educação continuará a assentar a sua ação na valorização do papel dos docentes, assegurando desde logo a maior estabilidade e previsibilidade possíveis. Muito obrigada.
Muito obrigado nós, Sra. Deputada Sílvia Torres, do Partido Socialista, que acabou de intervir. Vamos colocar o cronómetro em posição, então, para poder dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, António Cunha, que também é o relator desta petição, e que aproveito para saudar também nessa condição. A partir do momento que entender, o Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar na pessoa, ou nas pessoas, da Gisela Almeida, e trato-a assim porque tive o prazer de trabalhar com ela. A doutora Lígia Violas e também o doutor Paulo Fazenda. Bom, o que nos traz aqui hoje, como já foi bem explicitado, e aproveitando para agradecer também a exposição feita inicial, nós estamos aqui perante uma insistência, uma teimosia deste Ministro da Educação em disponibilizar apenas para o concurso da mobilidade interna os horários completos. E, do nosso ponto de vista, portanto, essa visão meramente administrativa do Governo, e peso aqui bem as palavras, meramente administrativa do Governo, não cumpre nem respeita, primeiro, o princípio da seriação dos docentes opositores ao concurso da mobilidade interna através da sua graduação profissional. E talvez fosse bom que os nossos signatários explicassem no final, portanto, na intervenção final, principalmente ao grupo parlamentar do PS, o que é que significa isto e porque é que os professores se queixaram em 2017-2018 por causa deste concurso, desta insistência do Governo em disponibilizar apenas os horários completos na mobilidade interna, para que ver se de uma vez por todas se ficam a perceber o que é que está aqui em causa, porque se o primado é o da graduação profissional, não sabemos como é que, quando um docente que é opositor a um concurso de mobilidade interna manifesta as suas preferências sequencialmente por agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas e depois conselhos e com a zona pedagógica, ele não está a concorrer por tipologia de horário, não está a concorrer ou a horários completos ou a horários incompletos. E, portanto, era bom que o seu ministro, e neste caso o grupo parlamentar do PS, colocasse em cima da mesa com seriedade este tipo de questões. Mas todos nós sabemos que os horários, um horário completo para um professor do quadro, independentemente do quadro a que pertence, se é QZP, se é quadro de agrupamento ou de escola não agrupada, um horário tem 35 horas e, portanto, há horas que sobram ou que não sejam de componente letiva, que o diretor pode perfeitamente ir buscar ao crédito horário, mas, neste caso, com os professores do quadro e a vencerem pelas 35 horas semanais, as escolas podem perfeitamente ocupar esses professores em atividades extremamente importantes, como o apoio, como os clubes, etc. Portanto, só para terminar, colocava aqui uma questão, que é, perante esta insistência e teimosia em disponibilizar apenas horas completas para o curso da mobilidade interna, como é que os nossos signatários anteveem o arranque do próximo ano letivo, tendo em conta aquilo que aconteceu já em 2017.
Concluir?
Era só, Sr. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua compreensão relativamente à questão da gestão do tempo, que é uma velha questão. Nós passamos agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e é a Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua que vai usar a palavra. Tenha a bondade, 3 minutos a partir deste momento.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar todos os docentes e as docentes que se mobilizaram mais uma vez pelo seu direito a uma carreira e, sobretudo, à previsibilidade e estabilidade dessa carreira. Recordo o que está em causa. O que está em causa é um grupo bastante alargado de milhares de docentes que vincularam em QZP. Primeiro patamar de problema é a dimensão dos QZPs e as regras de vinculação que fazem com que estes docentes já vinculem muito tarde na carreira, muito tarde na idade, o que aumenta, tudo isto aumenta a dimensão do problema e que ao longo do tempo foi permitido aproximar de casa por via do concurso de mobilidade interna e pela possibilidade de professores vinculados concorrerem a horários incompletos. Nós sabemos que a complexidade do sistema é muita e o raciocínio simples de vamos pôr ordem nos concursos, os vinculados ficam com os completos, os precários ficam com os incompletos, que é um raciocínio que à partida, em princípio, até pareceria ter lógica, depois sofre de um conjunto de perversidades. Um deles é a própria organização da escola e do trabalho das escolas. Portanto, um professor vinculado tem 35 horas de trabalho, quer tenha horário completo ou incompleto, porque há muito trabalho para fazer na escola, além do horário das aulas propriamente ditas, e porque muitos destes horários depois são aditados. E nós sabemos que há um conjunto de horários que não vão para o concurso inicial e que decorrem das reduções de componente letiva dos professores acima de uma certa idade, que decorrem das baixas prolongadas e de um conjunto de outras circunstâncias que depois fazem com que aquela escola já saiba que aquele horário completo, na verdade, vai corresponder a um conjunto de aditamentos. E, portanto, logo aí há um entrave à ideia de que o sistema melhora com esta alteração. Depois há um outro entrave que é verdadeiro e que decorre também de um outro problema do sistema, que é, ao deixar os horários incompletos para os precários, o Governo está a criar mais uma barreira à sua vinculação, porque os precários precisam de horários completos para poder vincular na norma travão. Se não têm acesso a esses horários completos, se esses horários completos são deixados sempre para os concursos posteriores, é sempre a acrescentar e, portanto, os precários são sempre relevados para as reservas de recrutamento e para horários incompletos e acabam por não ter, por ter menos possibilidade de aceder à norma travão, porque se libertam menos horários completos. Há o problema, das ultrapassagens e do respeito pela graduação, e tudo isto decorre de uma tentativa de pôr ordem, digamos assim, na casa, numa casa que já não faz sentido nenhum, não é? Que está cheia de remendos e, portanto, que é impossível ordenar. Nós fizemos um projeto de resolução que foi aprovado. O Governo sabe que há uma maioria no Parlamento que se opõe a estas alterações. Fizemos anteriormente, da última vez, no último concurso, conseguimos travar, porque foi uma apreciação parlamentar, porque as alterações do Governo foram em decreto. Desta vez o Governo aprendeu que enfrentar o Parlamento nem sempre tem bons resultados. E desta vez não recorreu ao decreto, deixou o Parlamento sem a hipótese da apreciação parlamentar. Agora há um peso político, o Governo sabe que tem uma maioria do Parlamento que está contra estas alterações. O que é preciso é rever o regime dos concursos negociado com os sindicatos.
Bem, muito obrigado. Agradeço a compreensão da Sra. Deputada relativamente à questão do tempo. Nós agora estamos em condições de poder dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita, quem desde já, a palavra tenha a bondade, lembro os tais 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP, em primeiro lugar, queria cumprimentar os peticionários, agradecer o contacto mais uma vez com a Assembleia da República para tratamento desta matéria. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que nos vem alertando, inclusivamente, para a intenção que o Governo teria de replicar aquilo que foi a sua posição em relação ao outro concurso. E assim se confirmou, infelizmente, essa expectativa negativa que os professores tinham, os professores contratados e os professores colocados, nomeadamente, que tinham interesse, e conforme têm tantas vezes assinalado, em concorrer a todos os horários, os completos e incompletos. E queria dizer, em primeiro lugar, que o PCP acompanha em absoluta reivindicação que colocam. Consideramos que devem ser considerados, no âmbito do concurso de mobilidade interna, todos os horários completos e incompletos que sejam recolhidos pela DGAI, mediante a proposta do órgão de direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, conforme nos parece que seria razoável fazer, e que o Governo efetivamente não está a fazer. A situação que aqui se coloca é, houve já uma pronúncia através de projetos de resolução e de iniciativas diversas dos grupos parlamentares em relação a esta matéria. Agora, queria também deixar o compromisso do grupo parlamentar do PCP em não deixar cair esta situação no esquecimento e intervir em relação à questão de base que também se coloca em relação a isto. E no dia 22 de abril vão estar em discussão vários projetos de lei num agendamento feito pelo PCP que mexem na questão fundamental dos concursos e que naturalmente também vão intervir sobre estas matérias que nos parece que têm de ser corrigidas e que o Governo tem de tomar as medidas respectivas para proceder à correção ainda agora, porque podem ser, ainda estamos em tempo de que haja essa correção. E portanto era essa a pergunta mais do que outra coisa que eu vos gostaria de deixar. É se consideram, e eu creio que isto é importante clarificar, que ainda há tempo para, nesta fase, se proceder às correções como deveria ter acontecido, incluindo então agora todos os horários completos e incompletos, apesar de estarmos já nesta fase e nesta data em concreto, mas parece-nos que ainda há essa possibilidade de se fazer essa alteração agora. Se consideram que ela seria então urgente e necessária, tendo em conta a preparação do próximo ano letivo e as questões que nós há muito aqui discutimos, não é? Há uma falta de professores em vários grupos de recrutamento, há condições de trabalho que eu diria que são indignas para muitos professores que recebem muito pouco por via do facto de serem empurrados para a precariedade de forma sucessiva, e esta alteração aqui, não resolvendo todos esses problemas, é efetivamente importante para garantir alguma estabilidade e previsibilidade do sistema, nomeadamente num ano tão particularmente afetado por questões até do surto epidemiológico, em que seria importante, quer para os professores, quer para os alunos, para toda a comunidade educativa, ter esta resposta de inclusão de todos os horários completos e incompletos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço a compreensão da questão do tempo. Estamos agora em condições de passar ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do CDS-PP, e a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra, tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários, a professora José Almeida e a professora Lígia Violas nos primeiros lugares. A professora Lígia Violas já é uma conhecida nossa nesta matéria aqui no Parlamento. Para não me repetir com tudo o que já foi dito e também para não me sobrepor àquilo que tão bem está explicado, ao conjunto de problemas que tão bem está explicado na petição, talvez fizesse só uns pontos prévios e depois uma pergunta. Os pontos prévios são estes. Já na altura da última vez que tivemos esta saga aqui no Parlamento, nós deixámos claro que a posição do CDS, embora orientada à correção daquilo que nos pareceu na altura e agora ser um erro, não significa que concordemos de fundo com a maneira como o sistema está organizado do ponto de vista de seleção e recrutamento de professores. De facto, acompanhamos o enunciado da Sra. Deputada Joana Mortágua, mas depois tudo o resto, naturalmente, não. E, o concurso de professores, neste momento, é uma manta de retalhos e de problemas que gera todo o tipo de casos bicudos, do qual este é um exemplo. Claro que, e também para ir ao encontro da Sra. Deputada Ana Mesquita, bem sabemos que vai ser discutido um conjunto de projetos na quinta-feira, que embora partilhando e partindo de um ponto de partida idêntico, depois nos levam obviamente para soluções muito diferentes e portanto aqui se tornam as coisas mais complexas. E não posso deixar de fazer este preâmbulo para ser clara e para não baralhar aqui as linhas da discussão. Em relação a este problema concreto, é claro que o problema se mantém exatamente nos mesmos termos do que da última vez, ou seja, aquilo que se dizia aqui, o facto de se concorrer a horários incompletos, que nós sabemos que dois dias depois são acrescentados porque afinal as necessidades das escolas aumentaram, ou o facto de se concorrer a horários incompletos, mas nós sabermos que há uma quantidade de outras atividades particularmente relevantes e particularmente até fomentadas por um conjunto de decretos que hoje em dia estão em vigor nas escolas, seja o 54, seja o 55, que levam a uma maior necessidade de trabalho por parte dos professores e de funções, faz com que esta lógica não faça qualquer sentido até do ponto de vista da organização das escolas e provavelmente não faz sentido até depois do ponto de vista dos acréscimos e custos de contratação isto pensando naquilo que está do lado do Ministério e, claro, com muitos problemas para quem concorre. Agora, o Ministério, e se bem se lembram, na altura, a senhora Secretária de Estado, Alexandra Leitão, foi muito perentória e ficou muito desagradada com a solução encontrada pelo Parlamento através da apreciação parlamentar. Pronto. E fez-nos saber isso, a nós aqui várias vezes, e imagino que aos senhores também. Aliás, quis-nos atribuir depois muita responsabilidade pelo que essa decisão tinha causado de instabilidade nas escolas. Pronto. A senhora Secretária de Estado é agora Ministra da Administração Administrativa com responsabilidades sobre a tutela da administração pública e, portanto, imagino que também tenha uma palavra a dizer aqui. E respalda-se num acordo do Tribunal Constitucional e diz, muito bem, houve aqui uma decisão e nós agora só estamos a cumprir aquilo que, nem poderemos não cumprir aquilo que um Tribunal Central Administrativo deliberou. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto é, a nossa opinião no parlamentar do CDS não mudou, mas, de facto, há aqui um obstáculo de monta, que é uma decisão de um tribunal. E há outro obstáculo de monta, que é uma senhora Secretária de Estado e termino, que passou agora à senhora Ministra e que, portanto, por maioria de razão, terá uma voz politicamente mais relevante ainda neste processo. Portanto, pergunto-lhe se já tiveram alguma interação com a senhora Ministra ou com o senhor Ministro da Educação e o que é que deu e qual é, na vossa opinião, a capacidade de transpormos esta decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Deputada. Obrigado pela compreensão também. Nós agora estamos em posição de poder chamar à audição o Grupo Parlamentar do PAN e a senhora Deputada Babiana Cunha, quem sou desde já. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e gostaria, evidentemente, de cumprimentar os peticionários nas pessoas do professor Paulo Fazenda, da professora Lígia Violas e da professora Gisela Almeida. Antes de mais, gostaria também de agradecer aquela que é a vossa iniciativa e a luta que cá nos trazem, no fundo reforçando que o que já foi aqui manifestado pela maioria dos grupos parlamentares, que evidentemente partilhamos também daquela que é uma justa reivindicação e a necessidade efetiva de corrigir esta posição por parte do Governo. Aliás, se falarmos nas questões dos concursos ao nível da mobilidade interna, evidentemente um dos objetivos deveria ser sempre poder aproximar o docente da sua residência e, ao considerar apenas os horários completos, sabemos bem ao que esta medida obriga, nomeadamente contraria evidentemente este pressuposto, obrigando muitos professores a afastarem-se das suas residências, ao mesmo tempo que não têm qualquer apoio da entidade empregadora para as despesas de deslocação ou deslocalização. Aliás, nesse sentido, o PAN tinha dado a entrada de um projeto de lei que pretendia estabelecer mecanismos de compensação para os docentes deslocados da sua residência, obviamente no cumprimento do seu exercício profissional, mas não tem havido aqui esta receptividade por parte do Governo, como muito bem sabem. Aqui subscrevemos quando referem que no fundo os professores se veem obrigados a concorrer, a apresentarem-se nas escolas, mesmo sabendo que não vão poder aceitar as condições de trabalho, ou então que terão que pagar para trabalhar, colocando aqui todos estes profissionais numa situação de desrespeito, no nosso entendimento, e de indignidade laboral, e que traz prejuízos para todos, não só para os docentes, mas para todas as comunidades educativas, com os reflexos que traz na educação. E por isso aqui a posição do Governo, que contraria já uma decisão tomada previamente nesta casa, promulgada pelo Presidente da República, e que volta a trazer no nosso entendimento, mal, evidentemente, um retrocesso nestas regras de concurso. Portanto, de uma forma muito geral, dizer que de facto também demos entrada então de um projeto de recomendação, como já foi referido na intervenção inicial. O que no fundo gostaríamos de perceber
Concluir,
é
por favor.
se consideram que de facto ainda vamos a tempo de resolver este problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, nós também, pela compreensão relativamente à questão do tempo. E agora temos do PED? Não? Nem iniciativa. Então vamos devolver a palavra aos senhores peticionários, que aproveito para renovar a saudação e chamar então à audição. Penso que agora serão os peticionários Paulo Fazenda e Sílvia Marlene que repartirão o conjunto de 10 minutos para responder às questões que aqui foram suscitadas. Chamava então os peticionários, através do peticionário Paulo Fazenda, seja bem-vindo, tem 10 minutos, a partir do momento que entender, seja bem-vindo então, tenha a palavra quando quiser. Não estamos, estamos com um problema sonoro, não estamos a ouvi-lo. Estamos a ver perfeitamente, mas não estamos a ouvir. Não estamos a ouvir. É ver se o microfone está devidamente ligado, é uma questão que às vezes nos escapa. Não? Nós aguardamos então para ver se consegue entrar. Em som também, em imagem está perfeito. Não
Consegue-me
temos.
ouvir?
Temos. Apanhamos um som.
Consegue-me ouvir aqui, por favor?
Eu estou a ouvir uma voz feminina. Penso eu que feminina.
Queres ir para cá, Paulo?
É a
Não,
senhora
sou eu, sou a Lígia
peticionária
Vilas.
Lígia.
Sim, nós estamos aqui com alguns problemas, ao que parece. Muito obrigada pela
Muito bem,
atenção, pelas
então toma a
indicações.
palavra a senhora peticionária, é?
Sim, há pouco. Sim, acabei por não falar. De
Pronto.
qualquer forma, agradecer as interpelações e as
Tenha à vontade.
atenções de todos. De facto, não é a primeira vez que vimos cá e de facto, é muito difícil perguntar-nos a nós se ainda há tempo para resolver o problema, porque nós estamos a debater com isto há 3 anos, ok? Portanto, eu espero que haja tempo para resolver o problema. E não sou só eu que espero, sou eu, os 4 peticionários que aqui estamos e os 9 mil que assinamos. Portanto, normalmente o concurso de mobilidade interna, as opções que são tomadas são ali, feitas em julho. Portanto, nós contamos que haja tempo para mudar isto e, pelo que vos ouvimos, toda a gente concorda e percebe o problema que está aqui em questão, as consequências que daqui vêm. O Dr. António Cunha falou há pouco do que é que nós antevíamos, do que será o início do próximo ano letivo. E antevemos algo muito mau, semelhante a 2017. Não podemos deixar de esquecer, o Dr. João Mortágua falou nisso também, e não só. A maior parte os professores que estão aqui, portanto, a ser arrastados nesta situação, são professores que têm muitos anos de carreira, 20, 30 anos de carreira, portanto, habituaram-se numa fase inicial da contratação, portanto, a andar pelo país todo. Depois, a certa altura, estabilizaram, compraram casa, tiveram os seus filhos. Porque conseguiam, graças a uma coisa que existe e que foi criada, um concurso de mobilidade interna de aproximação à residência, sabem que a partir daí conseguiriam pelo menos estar ali num raio de 50, 60 km, portanto, com sacrifício pessoal, porque também estar a 50 km, fazer 100 km diários também não é fácil, mas conseguiriam fazer isso e daí conseguiram criar as suas raízes e, portanto, estabelecer o seu modo de vida a partir dali. De repente, em
Em 2017 acontece o que acontece, as pessoas são projetadas para, nestes quadros pedagógicos gigantescos, não é? São projetadas para 100, para 200 quilómetros, para 300, sem qualquer aviso prévio para mais. Embora neste ano fomos avisados, mas isto não vai diminuir o problema. Portanto, há uma série de pessoas mais graduadas, eu digo mais graduadas, que vão estar, que vão ser colocadas centenas de quilómetros de casa, quando daí a 15 dias, numa coisa que já deixa de se chamar mobilidade interna, que é para professores do quadro, exatamente com o mesmo tipo de vínculo que eles, mas que, enfim, têm menos graduação, acabam por ter sorte porque são colocados numa coisa que se chama reserva de recrutamento e aí já podem apanhar horário incompleto. Portanto, neste caso, o facto de ter mais graduação é uma desvantagem, o que é uma subversão total de mais elementar bom senso. E do desrespeito pela graduação profissional, daquilo que se espera. Por outro lado, também é preciso ver uma coisa. Em 2012, este decreto-lei de 132 é 2012, portanto, já houve vários concursos de mobilidade interna. E quando se fala aqui no espírito do legislador, eu não sei porque, repara, só em 2017 é que alguém se lembrou de sonegar os horários incompletos e colocar só os horários completos. Portanto, até ali nunca houve questões acerca de como é que se deveria proceder a distribuição de horários no concurso de mobilidade interna. Portanto, estavam todos, não é? E de contratação inicial nunca houve nada, nenhum problema destes. Portanto, em 2017 vem esta ideia peregrina de sonegar os horários com as consequências que daí advieram. Portanto, foi caótico, foi horrível, foi um choque para uma data de pessoas. Muitas não aguentaram. Portanto, porque tinham de repente ou então casais de professores com filhos pequenos, quer dizer, um colocado em Melgaço e o outro em Coimbra, portanto com uma casa em Ovar e ter que decidir que tem que arrendar uma casa em Melgaço ou outra em Coimbra e depois o filho de 4 anos vai com quem, o filho de a bebê de colo ou de 2 anos vai com quem e o cão para onde é que vai. Portanto, isto são situações muito violentas. Muito violentas. E tudo aquilo que não se queria depois de um ano como foi este ano é precisamente isto. É voltar a isto. Eu espero, nós esperamos todos que haja tempo para resolver esta situação. Estamos todos a contar com isso. E esperamos que os partidos que estão bem conscientes do problema atuem nesse sentido. Até porque, reparem, nós falamos aqui da situação dos professores, mas para os diretores isto também não vai ser nada fácil. Eles não querem isso. O Dr. Filinto Lima foi claríssimo em relação a isso. Eles gostam de começar o ano letivo com os seus quadros todos colocados. O que vai acontecer, e vou repetir, em 2017 o que aconteceu é tão simples quanto isso. Os professores, portanto, houve uma data de professores que foram colocados nas escolas com horário completo. O diretor, portanto, uma data de horários que foram sonegados, portanto, os diretores já haviam pedido estes horários, os horários foram validados pela DGAI e ficaram na gaveta. Portanto, chegou-se ali à altura do início das aulas, os diretores tiveram que fazer o pedido de horários novamente, portanto, horários que já tinham sido pedidos, mas tiveram que voltar a pedir, e depois tiveram que se ajustar, porque muitos dos professores, aliás, pelos dados do Orlindo, é cerca de metade da classe docente, tenha mais do que 50 anos, portanto, já tem redução na sua carga horária. Portanto, os diretores tiveram que retirar essa componente letiva aos professores e tiveram que agrupar em pequeninos horários de 2, 3 horas, que isto não dá nada e para a contratação é péssimo de arranjar alguém para substituir. Portanto, também já o explicamos. Portanto, isto não traz bem nenhum a ninguém. É que nem aos professores, nem aos diretores, nem às escolas e às famílias e aos alunos que vêm professores desmotivados a ter que, não é? Portanto, que se sentem defraudados e que se sentem que de repente que têm que fazer, dar aulas a um local onde os alunos têm uma pronúncia diferente da sua, não é? Um sotaque diferente do seu porque vivem a 200 km de distância. É muito estranho e muito injusto. E é muito frustrante, digo-lhe mesmo, é muito frustrante ter que estar aqui outra vez a pedir o mesmo. Mas, efetivamente, é a única coisa que nós podemos fazer. Não podemos fazer muito mais nesta altura. Estamos nas vossas mãos e nós sabemos esperemos que haja tempo para resolver e contamos com os senhores deputados que ninguém se esquece o que aconteceu em 2017. Ninguém esquece o que é que foi a votação daquela lei. Foi algo que aproximou efetivamente os cidadãos da política e demonstrar que efetivamente as coisas podem se fazer em conjunto, não é? Uma situação em que a sociedade civil conseguiu mostrar, ilustrar um problema, tentar contribuir para uma solução e em que houve um diálogo atento, cordial, respeitoso. Foi uma ótima experiência e com resultados muito positivos e que ninguém esqueceu. E de certa forma o que se queria era igual, era fazer algo igual, resolver o problema e ainda este ano letivo. Porque mais uma vez este concurso tem impacto para 4 anos, portanto é uma violência pensar que tenho que desmontar a casa toda, não é? E para saber em setembro ou no final de agosto para onde é que vou e pensar onde é que se vamos inscrever os nossos filhos na escola, arranjar uma casa em conformidade, é uma violência, é uma coisa horrível. Percebem? Portanto, resta-me apelar e apelar a que tudo seja feito para resolver efetivamente esta situação. São situações que se repetem, é verdade, há muita coisa para fazer, é verdade que sim, mas era começar por aqui. E nós não estamos imunes e sabemos o que é que aconteceu ainda há pouco tempo com os colegas da Norma Travão, não é? De uma hora para a outra também viram alteradas as regras do jogo e fizeram contas àquilo que tinham feito, ao plano que tinham feito, porque era uma situação que se calhar valia a pena tentar arriscar um horário completo e de repente sentiram-se completamente defraudados porque não estavam à espera daquilo. Nós sabemos que estas situações acontecem, mas neste caso temos que incidir naquilo que se pode fazer já. E eu quero reforçar mais uma coisa. Esta questão do tribunal, quando se lê o acórdão, fica lá muito claro que o governo pode fazer, tem legitimidade para fazer o que entender. O tribunal não diz ao governo que tem que colocar os horários completos apenas e só. Eles fundamentam a ação do governo. Eles dizem que o governo pode optar pela ação que quiser, desde que tenha em conta aquelas duas premissas de melhor gestão dos recursos humanos e do que for melhor para a estabilidade e para a despesa pública. Portanto, e o governo realmente acabou por anunciar ou comunicar a sua opção sem nunca apresentar qualquer tipo de fundamento, quando os dados e os resultados comparativos entre uma coisa e outra mostram que houve mais custos com contratação, e estamos aqui a falar de custos com contratação porque os custos com os quadros são fixos, portanto, para o governo, os custos de quadro são sempre os mesmos, ou melhor, são sempre fixos, não é? Não é porque temos todos o mesmo vínculo, temos todos cumprir as 35 horas. Portanto, o tribunal utilizou essas duas premissas, ok? Em reservas de recrutamento, quando fomos comparar então as reservas de recrutamento, então o número é extraordinário, não é? Porque o que aconteceu em 2018 é que houve menos 5.295 contratações do que em 2017. 5.295 contratações. É muita contratação. Portanto, são números pesados. E nós tivemos cuidado de nos certificarmos destes números. Aliás, entramos em contacto com o Orlindo tem imensos estudos com isto, fomos ver as listas todas, contar tudo, trás para a frente. Por favor. Portanto, nós acreditamos efetivamente, nós estamos aqui a apelar à ação dos senhores deputados, estamos muito convictos de que estamos a lutar por algo que é extremamente justo e que faz todo sentido. E estamos aqui para o que for necessário para apoiar, mas só lhes damos votos de muita força para conseguirem mais uma vez reverter as coisas. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado aos peticionários, naturalmente. Saudava todos aqueles que estavam previstos para intervir em nome dos mais de 8 mil peticionários. Gisela Luísa Vasconcelos de Almeida, que fez a intervenção, agora a Lígia Violas, ficou por condições técnicas o Paulo Fazenda e a Silva Marlene, mas fazemos uma saudação destes 4 peticionários em todos os outros, e naturalmente que agora o documento evoluirá, terá a evolução que segue depois, naturalmente, desta audição. Aproveitava então para me despedir dos peticionários. Vamos de seguida